Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3 em 1. Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto e nós aqui pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro, onde você estiver, porque até às 6 horas tem muito debate, muita discussão sobre tudo de mais importante das eleições 2022. A cobertura, a melhor cobertura é aqui.
Eleições 2022.
Olha só, gente, Jair Bolsonaro e Lula seguem fazendo campanha pela manutenção do que já conseguiram e também pelo alcance de novas conquistas eleitorais. O atual presidente em exercício passou por Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, do nosso querido Jorge Serrão. O senador reeleito pelo estado, o ex-jogador Romário, decidiu anunciar apoio oficial ao presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, a manifestação pública de apoio ao chefe do executivo partiu hoje do ex-presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do estado de São Paulo, o conhecido Paulo Scaff. Em seguida, Bolsonaro seguiu para Minas Gerais, onde pretende concentrar os compromissos nos próximos dias. Lula segue campanha pelo Nordeste e passa o dia de hoje em Pernambuco. Durante entrevista coletiva à imprensa na capital Recife, Lula declarou: "Bolsonaro vai ter que colocar a faixa no meu pescoço." Frase do ex-presidente, atual candidato à presidência da República, Lula. Além da polêmica, esta declaração do candidato gerou uma inspiração para a nossa enquete de hoje. Eu vou abrir a pergunta e vocês respondem. Vocês acham que a eleição presidencial está definida a favor de Lula? Sim ou não? O negócio está definido ou não? 74,4% está dizendo que não. Os mais de 500 participantes em menos de 2 minutos de programa. Corre lá no site da PAN, vota, participa. Estamos mais ou menos com 75% dizendo que a eleição não está definida e 25% dizendo que o negócio já se definiu. Corre lá no jovempan.com.br, vota ao longo do programa, eu trago aqui o resultado parcial. O meu boa tarde, o último dessa semana, ao nosso Rodrigo Constantino, Cris Grêmio, Fábio Piperno, Jorge Serrão. Vamos nessa, time. Eu quero falar um pouquinho de Minas Gerais. Constantino, o que você está achando dessa estratégia do presidente da República? Ele está bem focado no estado.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Com razão, né? Não só 10% do eleitorado, como, já cansei de dizer aqui, um microcosmos do Brasil, quando você junta ali Belo Horizonte com Vale do Jequitinhonha ao norte e por aí vai. Ele perdeu no primeiro turno em Minas Gerais, o Zema estava neutro. Agora ele tem o apoio do Zema de forma veemente, não um apoio tímido que nem Ciro Gomes com Lula, né? Um governador reeleito no primeiro turno que fez uma gestão muito eficiente, pragmático, do Partido Novo, que tem de tudo. Tem gente que apoia o governo e tem gente que odeia o governo. E subindo em palanque e trazendo junto centenas de prefeitos. A capilaridade é muito grande e muito importante. E, além disso, o jovem deputado Nicolas Ferreira, que foi nada mais nada menos do que o deputado mais eleito da história do país, 1,5 milhão de votos. E ele está de cabeça nessa campanha, já anunciou hoje mesmo nas suas redes sociais que vai gravar vários vídeos nos próximos dias, desmentindo as falácias pipérnicas, né? Orçamento secreto, blá, 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 blá. E isso tudo vai fazer diferença, sim. Tanto é verdade que já está virando, né? Que basta ver o grau de desespero e de ataque da turma de lá, né? Estão desesperados, convocaram, escalaram figuras abjetas como André Janones e Patrícia Leles para tentar impedir esse avanço, né, e fazer um assassinato de reputação em relação ao jovem deputado, mas não estão conseguindo. A repercussão está sendo muito grande e alguns dizem que, com base em tracking, Bolsonaro já lidera em Minas. Tivemos hoje, eu não gosto de comentar pesquisa nenhuma, mas a Modal Mais foi uma das que menos erraram no primeiro turno. E hoje já dá empate entre Lula e Bolsonaro no país.
Piperno, boa tarde para você. Como é que você está enxergando essas estratégias e esses resultados aí das pesquisas?
Boa tarde aos colegas, um grande abraço aos amigos. Bom, primeiro que as pesquisas da Modal Mais chegaram a dar, inclusive, Bolsonaro na frente, né? Parece que não foi bem isso que aconteceu. Por sinal, a Brasmarkt, na sua última pesquisa, estava checando esse dado hoje, ainda há pouco. Na sua última pesquisa, dava o Bolsonaro com quase 15 pontos à frente no primeiro turno. Mas, enfim, ela não está lá relacionada entre aquelas empresas do tal suposto cartel. Falando em pesquisa, XP e PESP hoje repete o resultado da semana passada, com Lula liderando por 53 a 47, um resultado muito próximo dos levantamentos dos grandes institutos divulgados nessa semana. Me chama a atenção também do Paraná Pesquisas, aqui no estado de São Paulo, isso é um dado importante, Bolsonaro mantendo uma frente bem razoável aí de 9 pontos sobre Lula. E isso, uma pesquisa estimulada no, em relação aos votos válidos, daria 10. 55, 45. Mas nenhum levantamento ainda aponta o menor indício de virada em Minas. De fato, o governador Zema é um administrador bem avaliado. E aqui a gente tem que ser sempre honesto, honestidade em primeiro lugar. Ele é um administrador muito bem avaliado, tanto que venceu com bastante folga ainda no primeiro turno. Em parte, nesse primeiro turno, ele também se beneficiou do tal do voto Lulema, o sujeito que votava no Lula presidente e Zema governador, isso teve muito, e isso é algo muito característico do eleitor mineiro, que já fez no passado o Dilma Anastasia, também fez lá atrás o Lulécio. Em Minas é muito comum isso. A campanha do ex-presidente vai bem em Minas. Repito, nenhum levantamento apontou algo semelhante ao que vem acontecendo aqui em São Paulo. Todos eles ainda dão Lula com uma certa margem à frente. E o governador Zema, ele não conseguiu, por exemplo, eleger deputados. Ele não conseguiu transferir esse prestígio dele para outros setores do partido ou de políticos apoiados por ele. Está claro que agora ele mergulha de cabeça na campanha do presidente Bolsonaro, mas ele sabe também que vai ter uma missão muito difícil e ele, como político que vai ganhando experiência, traquejo, ele sabe que ele pode ir até um determinado limite. Ele sabe que se não houver nenhum indício de reação, é claro que ele não vai seguir nisso até o fim. Minas tem, de fato, considerada pelos analistas um mini Brasil. Se todos os presidentes eleitos, eles venceram a eleição em Minas Gerais. Minas tem uma região metropolitana desenvolvida, como BH, tem áreas aí de mineração, tem uma região rica em agricultura e também em tecnologia, como é o Triângulo, e tem uma região mais pobre lá no Vale do Jequitinhonha. Ou seja, todo o Brasil está, de certa forma, representado em Minas. E é por isso que o Estado é tratado com tanto carinho pelos políticos, além de ser o segundo maior colégio eleitoral do país.
Serrão, Minas refletiu os resultados da eleição nacional. Nós tivemos aproximadamente Lula 48 e Bolsonaro 43. Eu fiz uma rápida soma aqui dos votos de Simone Tebet, Ciro Gomes, Luiz Felipe Dávila, Soraya, Tronic, que foram os que tiveram mais de 10 mil votos cada um. O restante dos candidatos não fizeram nem 10 mil votos em Minas Gerais. Se a gente somar esses votos, nós temos algo em torno de 1 milhão de votos desses quatro candidatos que eu citei, tanto Simone Tebet quanto Ciro Gomes, Luiz Felipe Dávila e Soraya Tronic em disputa. Além disso, em Minas Gerais, também tem aqueles que não foram votar.
Exatamente. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Bolsonaro tem um grande desafio nessa eleição, que é maior até do que o obter os votos necessários para ganhar a eleição em Minas Gerais. O grande desafio dele é vencer Alexandre de Moraes. Porque, olha só, hein? Hoje tem até uma efeméride. Hoje é Dia Mundial do Careca. Vocês sabiam dessa hoje? Pois é, então faço aqui minha singela homenagem ao careca mais poderoso do Brasil, que é Alexandre de Moraes, ao ponto do presidente Bolsonaro ter afirmado que se Lula vencesse por acaso a eleição, quem mandaria no Brasil é Alexandre de Moraes. Está certa essa declaração do presidente? Está errada. Alexandre de Moraes, presidente Bolsonaro, já está mandando no Brasil. Ele é o homem que parece ser maior e mais forte que o Poder Executivo. Aliás, o Brasil está tendo aí uma anomalia, né? Nós temos agora um Superior Tribunal Eleitoral mostrando que é superior até o Supremo Tribunal Federal, que ele consegue tem imposto censura a veículos de comunicação. Da mesma forma, também tivemos hoje, ontem e hoje, a inédita decisão de Alexandre de Moraes, numa canetada monocrática, de impedir o Conselho Administrativo de Defesa Econômica de investigar aí o suposto cartel das pesquisas eleitorais. Não pode investigar, mas peraí, quem é o ministro Alexandre de Moraes para dizer que não pode investigar isso numa ação prévia? Ele é o presidente da República? É ele quem manda no Brasil? Então, esse é o dilema. Então, além de lidar com o dilema, o problema Alexandre de Moraes, Jair Bolsonaro precisa vencer o desafio de conquistar mais votos em São Paulo e obter uma votação absurdamente forte em Minas Gerais para que ele possa consolidar a frente de votos que lhe colocará à frente de Lula para vencer a eleição. Não é fácil. É tarefa que o ET de Varginha vai precisar ajudá-lo nessa missão.
Cris, ótima tarde para você. Eu quero uma análise sua sobre essa campanha em Minas.
Boa tarde, Paulo, colegas de bancada e nossa audiência. Olha, eu acho que Minas é um estado que tem dado exemplo para o Brasil. Vamos lembrar da eleição, da tentativa de eleição de Dilma Rousseff, depois de sofrer impeachment e ganhar aquela benesse do amiguinho Ricardo Lewandowski, que presidia a sessão, e ali começou uma insegurança jurídica inacreditável. Ali, naquele ato dele, presidindo a sessão do impeachment da Dilma, em que ele decidiu fatiar por conta própria a Constituição, decidiu reescrever sozinho e decidiu que um presidente cassado pelo Congresso eleito, conforme manda a Constituição, não ia respeitar a Constituição e ia continuar com seus direitos políticos. Minas deu o troco. E olha, relembrando um fato bem importante da eleição de 2018, até a véspera da eleição, os institutos de pesquisa, essas instituições aí que agora recebem tapete vermelho por parte de Alexandre de Moraes, não vão ser investigadas pelo CAD, né? São empresas tão idôneas, tão confiáveis, acertam tanto, o que é um errinho de 30, 35 pontos percentuais, nada, né? Elas diziam que era 2 pontos a margem de erro, mas 35 e 2 são números bem próximos para quem estuda matemática pelo método Paulo Freire, afinal de contas. Pois bem, os mineiros deram uma avalanche de votos para Rodrigo Pacheco, para provar que os institutos de pesquisa mentem, que Dilma Rousseff não é popular em Minas Gerais, que mineiro não vota no PT, sabe o que o PT fez com o Brasil? E escolheu um nome que vinha como um nome novo. Infelizmente, Rodrigo Pacheco mostrou-se mais um traidor da República. E os mineiros já disseram e vivem dizendo aos montes, está aí para todo mundo ler nas redes sociais, votei, mas não voto de novo em Rodrigo Pacheco. O meu voto não tem mais. Então, eu acho que os mineiros estão bem acordadinhos, acompanhando o que está acontecendo. Aqueles que não votaram vão votar no segundo turno e vão dar o troco para esse PT que se acha tão dono de Minas Gerais.
Muito bem. Piperno, como o Serrão bem disse, 14 de outubro, uma representação, né? Principalmente para aqueles que não possuem uma vasta adesão capilar.
Não é o meu caso, Paulo Matias.
Muito bem, o que você está achando da campanha em Minas? Traz um pouco de informação e principalmente de perspectiva para a gente, né? O que muda na campanha se o Bolsonaro virar em Minas?
Se o Bolsonaro virar em Minas, vai ser um grande trunfo. Agora vejam, então vamos lá. A gente tem que considerar algumas coisas. A vantagem do Lula no primeiro turno foi de 6 milhões e 180 mil votos, 5,23%. Minas Gerais tem 10% disso. Então, vejam, se o Lula, por exemplo, encurta a diferença aqui em São Paulo, que foi de quase 7%, mas o Bolsonaro vira em Minas, uma coisa acaba anulando a outra. O presidente Bolsonaro, para tentar virar a eleição, ele precisa ter dois movimentos sincronizados. Aumentar a margem em São Paulo e virar em Minas. Então, cada 4,8% de diferença aqui em São Paulo significam um ponto em nível nacional. Então, arredondando a conta, Bolsonaro teve 1,3%, 1,4% de vantagem no estado de São Paulo. Para quem tem que tirar 5 e pouco, ele vai precisar ampliar isso. E vai ter que, de alguma forma, virar o jogo em Minas. Agora, em Minas, veja, as coisas não são tão simples assim. O PT já ganhou muitas eleições de segundo turno. Aliás, as 4 eleições em que o PT elegeu o presidente, ele venceu o segundo turno em Minas Gerais. Aliás, elegeu até um governador, Fernando Pimentel, que terminou, de fato, o governo mal avaliado, tanto que perdeu a última eleição lá de 18, foi quando surgiu o Zema. Agora, em Minas as coisas estão muito diluídas. Por exemplo, o Zema tem um vice-governador do PSDB, com quem ele não tem boa relação hoje, que declarou apoio ao Lula. Então, é óbvio que... E há setores do PSDB mineiro que também apoiam o Lula. Então, a eleição em Minas Gerais não é uma eleição tranquila para ninguém. E mesmo que o Bolsonaro vire por um pouquinho, isso do ponto de vista nacional também não vai significar tantos votos assim. O que ele precisa ter, repito, é esse movimento sincronizado de virar em Minas, ampliar a margem em São Paulo, talvez aumentar no Rio de Janeiro, porque sabe que no Sul ele vai ganhar bem, no Centro-Oeste ele ganha bem, ele perde no Norte e toma uma lavada lá no Nordeste. É por isso que ele está concentrando a campanha dele, principalmente aqui no Sudeste, com algumas viagens lá para o Nordeste, que, por sinal, não tem sido muito bem-sucedidas. É só olhar as fotos do que aconteceu lá no Recife ontem. Tinha lá um punhadinho de gente no comício dele. Então, o jogo para ele é aqui no Sudeste.
Constantino, e essa fala do Lula de que o destino do Bolsonaro está traçado, ele vai ter que passar para ele a faixa, o que você acha?
Paulo, quando alguém que sobe o Morro do Alemão, que só se faz com autorização do Comando Vermelho, quando alguém que consegue ser solto pelo Supremo Tribunal Federal e tornado elegível num malabarismo bizarro, né, patético, quando alguém que, enfim, comanda tanto bandido marginal e corrupto pelo país, e quando alguém que obviamente é protegido pelo TSE e tem como vice o Geraldo Alckmin, que era o ex-chefe do Alexandre de Moraes, que tem feito de tudo para proibir uma campanha que fale mal do Lula por parte de Bolsonaro. Quando alguém, dizia eu, com esse perfil, diz que o futuro de alguém está traçado na política e que depende de um sistema que o Alexandre de Moraes comanda, a gente tem que levar a sério. A gente tem que levar a sério, a gente fica até na dúvida se precisa, né, de campanha, se precisa de eleição, porque, de novo, né, tem jogo aí de cartas muito marcadas. O presidente Bolsonaro tem que ganhar com uma folga, com uma margem tão expressiva que nem algoritmo, nem TSE partidário dê conta de impedir o resultado, né? O Piperno está certo nisso, ele tem que aumentar a margem no Sudeste, Rio e São Paulo, virar em Minas, que não é nada, nada, nada impossível, está acontecendo, e diminuir a margem no Nordeste, né? Para isso, ele precisa de uma comunicação bem feita em relação aos feitos do governo, às conquistas, como o PT votou contra tudo aquilo que foi coisa importante, o auxílio de R$600 que o PT foi contra, o marco do saneamento que vai levar investimento para poder colocar tratamento de esgoto na porta dos mais pobres. O governo tem que se comunicar bem com o Nordeste para mostrar que o PT não gosta do Nordeste, o PT não gosta do nordestino, o PT não gosta do pobre nordestino, o PT gosta da pobreza, porque ele vive disso e vive de explorar exatamente isso.
Serrão, por favor.
Essa campanha eleitoral, o resultado final dela vai fazer com que a ciência política no Brasil passe por uma verdadeira revolução. Porque, em condições normais, ninguém poderia supor que Luiz Inácio Lula da Silva tivesse um desempenho tão perfeito, tão fantástico nessa eleição como ele teve, apesar do desgaste que imagem que ele teve. Lula e o partido PT tiveram nos tempos dos governos Dilma, principalmente Dilma Rousseff. Então, é impressionante isso estar acontecendo, é algo quase mágico. Ao mesmo tempo, a gente tem que analisar até que ponto, isso vai ter que ser estudado também, até que ponto um trabalho científico, quase na base da neurociência, para destruir a imagem de alguém, como foi feito contra Bolsonaro, gera efeito ou não. E parece que gera efeito. No primeiro turno, mostrou que isso gerou efeito. E no segundo turno, que parece ser uma nova eleição, mas acaba não sendo, porque o Brasil consolida, aqui a gente tem uma mistura de desinformação com uma formação moral esquisita de boa parte do eleitorado, Bolsonaro não está tendo aquele desempenho que ele gostaria de ter, de achar que tem. Então, nós vamos para um segundo, estamos no segundo turno e vamos para uma decisão de reta final com dúvidas absolutas sobre a possibilidade de vitória, de reeleição do presidente ou até de uma vitória tão fácil de Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, analisar a política no Brasil é questão para a NASA, para o ET de Varginha. Explicar como é que Bolsonaro conseguiu perder a eleição em Minas Gerais é uma missão para o ET de Varginha, que vai ter que estudar ciência política em Harvard.
Cris, a gente está falando bastante de Minas Gerais, mas tem um estado importante também nessa eleição, que é a Bahia. No caso da disputa estadual, nós temos pela primeira vez nessa eleição dois candidatos disputando com praticamente 50% dos votos cada um. No caso, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e o candidato do PT, Jerônimo. Como é que você enxerga essa situação especificamente na Bahia?
Olha, a Bahia é reduto petista, né? Mas a gente sabe que não só o ACM Neto, mas a família Magalhães é muito forte até hoje. E a briga está feia ali, embora os petistas finjam que eles estão já no trono, né? Como o presidente também sai por aí alardeando vitória. Olha, quem canta vitória antes da hora normalmente cai do salto alto, hein? Eu acho que a campanha do ex-presidente Lula devia lembrá-lo de alguns episódios aí de um passado não muito distante, com o próprio para o FHC, por exemplo, que agora o apoia, né, descaradamente, antigamente era mais disfarçado, quando sentou em cadeira de prefeito antes da hora e depois teve que amargar isso no currículo, porque perdeu a eleição. Agora, voltando à Bahia, né, o que eu acho muito estranho é que não tenha havido celebração na Bahia, aliás, não tenha havido celebração no país, fora dos presídios, que a gente viu a bateção de panelas, a gente não viu celebração dessa vitória tão acachapante no primeiro turno, e olha que em alguns estados, aliás, no nível estadual, em todos os estados do Nordeste, a vitória foi do ex-presidente Lula, só na capital, Maceió, é que ele teria perdido já em primeiro turno, Maceió, olha só, né? Eu não sei por que os baianos não estavam felizes no primeiro turno por ver mais votos para Lula do que para o presidente Bolsonaro. Talvez por essa eleição tão perfeitinha aí que o Serrão mencionou, né? Talvez por esse presidente tão perfeitinho do tribunal, tão perfeitinho, né? Tão transparentezinho, tão à margem de qualquer questionamento e duvidazinha, né? Talvez por isso não tenha tido comemoração. Vamos ver se no segundo turno vai ter comemoração ou vai ter indignação. Porque eu acho que mesmo no nível estadual, os baianos estão bem cansados de PT. Até porque, né, a Bahia não sai da miséria de sempre, continua sempre com os eternos problemas. Então, o que acontece com o PT que não consegue resolver os problemas da Bahia?
Muito bem. Todos aqui pediram pela ordem. O Piperno pediu primeiro, depois o Serrão e Constantino. Por favor, Piperno.
Bom, veja, a eleição de segundo turno na Bahia, de fato, ela vai ser uma eleição bastante renhida, mas não podemos esquecer uma coisa. Jerônimo Rodrigues, que era um secretário da Educação de Rui Costa, iniciou a campanha com 7,8% e 8%, terminou com 49,3%. Então, ele não ganhou a eleição. Ninguém ganha a eleição antecipadamente. Mas a eleição da Bahia, claramente, ela tem um favorito. E veja, ele lidera em um estado cujo rival é, sim, um gestor de notória capacidade. ACM Neto foi um importante prefeito de Salvador, se reelegeu com muita folga, inclusive acabou fazendo sucessor, e é alguém muito bem avaliado na capital baiana. A questão é que o PT está mais capilarizado em todo o estado, porque está no governo há 16 anos, administrações aprovadas pela população e, sobretudo, tem o apoio do presidente Lula. Lula é, de longe, a figura mais popular na Bahia. E não é à toa, e vejam, em relação a essa história dos baianos comemorarem ou não o resultado, terça-feira a gente viu a estrondosa manifestação em Salvador em apoio à candidatura a Lula.
O Piper, ah, close,
o,
né?
O close? Não, não, close não. Câmaras, enfim, viajando lá pela orla. Tinha muita, gente.
Piper, você falou do crescimento do candidato Jerônimo, mas o candidato ACM Neto também cresceu 10 pontos, né? Se a gente analisar do dia 2 de outubro para cá, são 10 pontos de crescimento nesse segundo turno. A curva também é...
Não, então, é uma eleição, vai ser uma eleição apertada, eleição para governador do Bahia. Enfim, a eleição para presidente vai ser de goleada. A eleição para governador da Bahia vai ser, de fato, uma eleição apertada. Até porque, é o que eu disse, é o candidato do PT, é o candidato que tem a máquina, e a máquina trabalha. Isso, enfim, não sou eu que estou inventando. Sempre foi assim, a máquina trabalha e trabalha muito, às vezes, inclusive, de forma desleal. Em todo lugar, infelizmente, é assim. Agora, vai enfrentar um ex-prefeito, que além de ter sido um ex-prefeito muito bem avaliado na capital do estado, é alguém que traz no seu DNA muita liderança política no estado da Bahia. Ele é neto de ACM. Ora, bolas, não é? Piperno, se achando, alguém que surgiu do nada.
Você não está achando o Piperno muito soberbo.
Ele tá otimista, né?
A soberba precede a queda, hein?
Não,
o otimismo, né? O otimismo é uma coisa muito linda. Agora, lá na Bahia tem algo muito esquisito acontecendo. Eu não sei se quem vai explicar o que acontece lá é o doutor Freud ou o doutor Fraude, porque a coisa lá é louca. Vamos lá, você tem metade do eleitorado dividido entre PT e o candidato que seria o presidente Bolsonaro. Ou o candidato dele, ou um candidato que deveria estar apoiando o Bolsonaro, que é Antônio Carlos Magalhães Neto. Então, a eleição baiana tem alguns problemas. O primeiro é que Bolsonaro não fez uma estratégia boa no primeiro turno, resolveu lançar um candidato próprio e não se aliar ao ACM para garantir logo a vitória no primeiro turno. Então, isso custou caro, custa agora tanto o apoio. O ACM pode até apoiar o Bolsonaro, mas vai ser aquele apoio que vai ser anunciado muito tardiamente e eu não sei se terá o efeito devido para favorecer os votos que o presidente precisa na Bahia. E, repito, o voto baiano faz muita falta a Jair Bolsonaro. Primeiro aspecto. Outro aspecto é como é estranho que Bolsonaro tenha tido um desempenho tão ruim, tão deficiente na Bahia, se a eleição lá está polarizada. Aparentemente, agora, o Antônio Carlos Magalhães Neto herdou os 10% de votos que faltavam do candidato João Roma, que era o candidato de Jair Bolsonaro ao governo de lá. Então, essa eleição baiana está muito confusa. E um outro aspecto que pesa muito a favor do PT, e a gente sempre toca nele aqui, é o PT tem a máquina do governo do estado da Bahia. Não se pode nunca deixar de encarar que a máquina eleitoral, a máquina pública tem peso eleitoral. Então, na Bahia, você achar que isso não vai ter peso? Claro que vai ter peso. Mas, de novo, é estranho que Bolsonaro tenha um desempenho tão ruim, perca de goleada, como o Piperno muito otimisticamente está prevendo lá na Bahia, que ele perderá de goleada para Lula.
Senhor, posso só te fazer uma pergunta? Na Bahia nós não temos um bolsonarismo representado pelo ACM.
Não, não temos. E esse foi o erro do primeiro turno de Bolsonaro, porque ele não precisava ter um bolsonarismo, mas ele teria que ter uma aliança e ele não apostou estrategicamente na construção da aliança com o ACM, que, sei lá, de repente achou... E a crença do ACM era, se eu declarar apoio ao Bolsonaro, eu vou perder o eleitorado lulista que pode votar em mim. Esse foi o pressuposto dele. E foi assim que ele quase perdeu a eleição para o PT. Faltou pouquinho, como já lembrou o Piper.
Pediu, Constantino, vamos lá.
Não, Bahia é um caso muito difícil, né? Um estado que tem uma trajetória de assistencialismo muito forte. E eu cito como exemplo contrário, né? Roraima é o grande estado ignorado nessa eleição, né? Acho que a mídia devia estar dando mais atenção a um estado que no meio do Norte e Nordeste deu 70-30 para Bolsonaro, o contrário do que a Bahia deu, né? A Bahia deu 70-30 para o Lula. E por que será, né? As pessoas têm que se perguntar isso. Até um piperno da vida é capaz de entender que é pela proximidade com a fronteira da Venezuela. né? Enquanto isso, o presidente Bolsonaro recebeu apoios importantes, Romário no Rio, que estava em cima do muro, foi eleito senador, reeleito, e Scaffi, para mostrar que a Fiesp não é antibolsonarista, que a Fiesp tinha um líder que vinha a ser filho do ex-vice-presidente do Lula e achava que falava em nome da Fiesp. Então, o Scaffi, que tem muito mais associação com a imagem da Fiesp como um todo, foi presidente muito tempo e tudo, declarou apoio ao presidente. Já o vice do Zema, eu acho curiosíssimo isso, porque o Piperno trouxe dessa forma, o jornal O Globo, que faz oposição ao Bolsonaro também, né? E é um motivo muito simples isso, né? Por que chama, todo mundo fala o vice do Zema, o vice do Zema? Porque ninguém sabe nem o nome do sujeito. Ninguém nem sabe o nome do sujeito. Então é o vice do Zema, né, para mostrar que o Zema pode ter dado apoio ao Bolsonaro, mas o vice não deu, foi ao Lula. Sim, mas trouxe 2 ou 3 votos para o Lula, né? Ninguém sabe quem ele é. E por fim, no Rio de Janeiro, chamar a atenção que o Lula andou tweetando aí, que foi muito atacado por usar o boné de CPX, que se você botar e for para a Vila do João, algum lugar assim, você vai ser morto. Né? Porque, obviamente, há uma associação direta aos que comandam o complexo do Alemão, que é o Comando Vermelho. Aliás, não é Comando Verde e Amarelo, é Comando Vermelho e também não por acaso esse nome. Mas veja, o Lula disse que sente muito orgulho dos meninos do CPX, né? Que são muito mais trabalhadores do que os eleitores do Bolsonaro. Eu quero lembrar que Lula chama os sequestradores de Abílio Diniz de meninos. Eu quero lembrar que Lula chama os bandidos que às vezes matam para roubar um celular, apenas roubar um celular, como diria o Lula, de meninos. Então, quando Lula diz que apoia os meninos do CPX, cuja marca está estampada nos fuzis que eles usam nos morros, ele tem que pensar que isso pode ter um certo desgaste para a população do Rio de Janeiro.
Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 31 minutos.
Jovem Pan News. A Caoa Chery abre as portas do maravilhoso mundo da tecnologia híbrida a todos os clientes da Caoa. Nas condições imperdíveis oferecidas pela D21 Caoa Chery, seu usado das marcas Hyundai, Subaru, Ford ou Caoa Chery vale 100% da tabela Fipe na troca pelo Tiggo 5X ou Tiggo 7 híbridos. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Hoje, muitas crianças brasileiras têm na merenda da escola a única refeição do dia. Bolsonaro cortou verbas da educação e deixou apenas 36 centavos para a merenda escolar de cada aluno. 36 centavos. Só alguém muito desumano para fazer isso com as nossas crianças.
É isso aí, é bom não falar não, não fala muito não, fica quieto.
A crueldade que vitimou o Brasil nos últimos 4 anos não pode governar São Paulo. Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não.
Coligação Juntos por São Paulo.
Você sabia que dá para ganhar dinheiro escrevendo textos para internet, mesmo sem experiência? Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre a profissão mais reconhecida e bem paga do mundo digital. Eu já formei mais de 2 mil alunos que hoje estão ganhando a partir de R$3.000 por mês. Eles trabalham de casa ou de qualquer lugar do mundo. Quer saber mais? Acesse agora newcursos.com.br, participe do meu grupo exclusivo e descubra se essa profissão é para você. Entra lá, niucursos.com.br.
A propaganda de Bolsonaro diz que Lula só foi absolvido por um erro no processo. É mentira. Lula foi absolvido porque ficou comprovado que Moro foi parcial nos julgamentos e armou com os promotores que acusavam Lula. Moro prendeu o ex-presidente sem crime e sem prova para eleger Bolsonaro e depois virar seu ministro. Essa é a verdade. Lula foi preso injustamente. Não foi por acaso que até o Papa o recebeu logo após a sua liberação.
Após uma longa reforma, o Museu do Ipiranga abre as portas para sua visita e o que você não pode perder é de completá-la indo a uma das unidades do maior grupo gastronômico da região, o Grupo Sala VIP. Curta o ambiente retrô da Nico Hamburgueria. Deguste uma massa fresquinha no Nico Pasta e Basta. Aprecie a clássica pizza da Sala VIP. Ou, se preferir seguir no clima da independência, o Bar do Nico, um casarão arejado, onde tudo faz referência à história do Brasil. Mais informações no site gruposalavip.com.br. Sua visita completa.
Coligação PLPP e Republicanos.
Bolsonaro 22.
Posso nem sempre usar as palavras certas, mas o que eu desejo é o mesmo que você: viver com dignidade, andar na rua sem medo, garantir o sustento das nossas famílias e proteger a inocência das nossas crianças. Se as minhas palavras estão te impedindo de fazer a escolha certa, eu, humildemente, te peço perdão.
Tarina, ela vai ser equilibrada. É óbvio que o Bolsonaro vai ganhar, sei lá, de uns 70 a 30, o inverso da Bahia. São estados que votam diferentes. Como em Minas Gerais, vota diferente dos dois, porque está mais próximo do meio. Agora...
Piperno, você está muito de salto alto, hein?
Não. Estou dizendo que, inclusive, em Santa Catarina, o Bolsonaro goleia. Lá na Bahia, o quarto maior colégio eleitoral da Bahia, do país, o Lula ganha fácil. Em Minas, a gente vai ver uma eleição bastante equilibrada.
Melhor o Brasil se aproximar mais do modelo de Santa Catarina ou da Bahia?
Ah, tudo depende muito, né, Constantino? A gente sabe que em alguns momentos houve condições mais favoráveis ao desenvolvimento de um e do outro. Até porque o Nordeste do país, principalmente na época da ditadura, virou terra de ninguém, abandonado, entregue aos coronéis. Aliás, a literatura regionalista explica muito isso. Agora, eu hoje, Constantino, estava lendo o Diário Catarinense. Eu leio o jornal.
Você é um cara bem informado.
Eu passo por jornais do país todo. Gosto muito, eu adoro jornal. Eu sou um voraz leitor de jornais e tal. Se você me perguntar manchetes aí do fim do Rio Grande do Sul ao Ceará...
E o de Ribeirão Preto, você lê hoje?
A cidade de Ribeirão Preto hoje não, mas eu li, por exemplo, a Folha de Londrina, a Gazeta do Povo, passei pelo Zero Hora, enfim. E muito aí, bom. No Diário Catarinense, Paulo, tinha lá uma notícia sobre essa história do CPX, que 500 veículos, 500 jornais responsáveis já explicaram o significado da sigla. E a Polícia do Rio de Janeiro também. A Polícia do Rio de Janeiro tem lá um tweet sobre isso.
Você topa usar um bonezinho do CPX na Vila do João?
Então, a Polícia do Rio de Janeiro explicou o que é isso. E aí, então, eles estão lá explicando. CPX significa isso, mas influências bolsonaristas estão dando uma outra conotação, como o Rodrigo Constantino. Tá lá você, Constantino. Tá lá você, exatamente, do outro lado.
Meus olhos me enganam quando
parte
eu vejo
de quem deturpa a explicação.
Do vermelho CPX? Meus olhos me enganam?
Talvez a polícia do Rio de Janeiro e todas as multas das outras pessoas responsáveis...
Um cara da polícia, estou falando do fuzil. Eu vi. Eu vi o CPX no fuzil. Eu quero saber se o Lula consegue entrar
até
com o boné do CPX numa vila não dominada pelo Comando Vermelho.
Onde o Lula anda, e se ele vai numa região que tem grande influência do Comando Vermelho, a segurança tem que ir junto.
Com o boné do CPX,
a Polícia Federal tem que ir junto
lá. Que não seja território dominado pelo Comando Vermelho. Quero saber essas duas coisas. Isso e quem autorizou o Lula a subir o Morro do Alemão. Mas
quem autorizou o Lula a subir, você tem que perguntar para a campanha ou para a polícia.
Eles não respondem.
Mas eu não tenho essa resposta. Agora, como a polícia acompanha, faz a segurança de todos os candidatos, é possível que a Polícia Federal tenha dado sinal verde para que ele visitasse o morro. Agora, muito preconceito em relação à população do Morro do Alemão.
Nenhum preconceito contra a população. Todo preconceito contra os ladrões e traficantes que comandam o morro.
A questão aí, vamos chamar o VAR para a questão do poder, né? Quem é o fundador do Foro de São Paulo, a pessoa que tem essa capacidade histórica, ele anda em qualquer lugar. Não interessa se o lugar é dominado pela narcoguerrilha, pela violência. Não, você é do Foro de São Paulo, você é poderoso. Você pode estar lá na Colômbia, você pode ir à ONU defender a legalização das drogas. Você pode fazer o que você quiser, você é do Foro de São Paulo. E o CPX, de novo, tá? O significado da expressão é correta lá, é complexo. CPX, ela se refere a quem atua, a áreas dominadas pelo Comando Vermelho. Não tem outra explicação para isso. Então, se Lula vestiu um boné que faz referência a áreas dominadas pelo Comando Vermelho, ele está dizendo que ele concorda com aquela ideia.
Não.
Ele está passando essa ideia. Ele passou essa ideia. É um erro de comunicação que ele cometeu. O problema não é meu, o problema é dele. Ele que cometeu o erro de comunicação.
Mas
ele
não é um erro de comunicação.
Para a população do Rio de Janeiro o que ele quis dizer com isso.
Não há um erro de comunicação.
Então, se o Constantino está dizendo, se não há um erro de comunicação, então, Pior ainda.
É óbvio.
Pior ainda.
Um elo entre PT e esses marginais desde sempre. Comando Vermelho não se chama Comando Vermelho por acaso. E não é Comando Verde e Amarelo também não é por acaso que não é. É, existe uma ligação evidente, ideológica, entre a esquerda radical latino-americana e os narco-guerrilheiros, os traficantes.
Não, isso existe. Agora, vamos lá.
Agora, que vocês acham que temos os milicianos do bem, né?
Não, não tem miliciano do bem. Não tem miliciano do bem. Eu digo o seguinte...
Zona Oeste do Rio de Janeiro...
Em 1987, para o jornal Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro, eu entrevistei na penitenciária Milton Dias Moreira, o famoso professor que foi um dos fundadores do Comando Vermelho. Eu entrevistei. Eu conheci a cela do cara lá, na Milton Dias Moreira. O cara tinha uma biblioteca marxista lá de fazer inveja à Universidade de Moscou. Então, tem ligação, sim, entre claro o Comando Vermelho e a esquerda
claro que
e o
tem,
Foro de São Paulo.
Isso aí é desinformação, agente de desinformação da KGB, o Piperno. Agora, vamos chamar atenção também aqui no esforço do Lula de defender Renan Calheiros.
Então vou te chamar de Tavares aí. Constantino, olha só.
Defender Renan Calheiros, esse é o que restou para essa turma aí, tucana, que defende
agora,
o ladrão.
Agora há pouco falou dos coronéis do Nordeste, né, criticando, só esqueceu de dizer que os coronéis do Nordeste são todos... Lula, L de ladrão.
Ué, mas o Lira é o quê, então? É tenente do Nordeste? É capitão?
Não, só estou te dizendo da incoerência do discurso. Você não pode ser incoerente nesse nível.
Eu não sou incoerente. Eu estou dizendo que o Nordeste, naquela época do regime militar...
Que não tem vergonha nenhuma de mostrar que está andando com um bandido, que vai no
inclusive está combatendo... O adversário da Bahia, inclusive, é o neto de um grande coronel. ACM, o avô e tal, era um grande coronel. E hoje é o adversário solto. Político.
Não, mas Renan Calheiros não é qualquer um, hein?
Não, Renan Calheiros é um
processo e que mais consegue protelar o julgamento.
Ô,
é impressionante.
Eu vou falar uma coisa para você sobre o Renan Calheiros. É um neocoronel, é verdade. Surgiu daquele bando lá do Collor de Mello, que hoje é um coronel que apoia o Bolsonaro. Aí tem um outro coronel que apoia o Lula. Infelizmente é assim.
Olha, Renan Calheiros então é coronel, não, é marechal, hein? Marechal. Esse daí é marechal. Que o cara, para ter, é a resiliência que ele tem. Nenhum tribunal pega ele, nada pega ele por corrupção. Você viu o caso da Lava Jato? A Odebrecht, o delator premiado da Odebrecht, garantiu que o dinheiro foi dado para o Renan. Só que qual foi a questão que foi tratada ali? Ah, foi dinheiro. O dinheiro foi dado, mas foi dinheiro vivo. E dinheiro vivo você não tem como provar se o cara recebeu o dinheiro vivo ou não. Ou seja, crime perfeito no Brasil, né?
Já que a gente citou essa figura, né, Serrão, eu acho que é bom a gente lembrar que Renan Calheiros foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, que agora está abraçadinho com o Lula. Olha o nível. Olha o nível do coronelismo do Nordeste e com quem ele se abraça.
Não, e o Renan Calheiros, a gente tem que deixar claro, é um dos homens mais poderosos do Brasil. O Renan foi o cara que fez a grande motivação, é um cara até de força econômica, tá? A futura história econômica do Brasil tinha que estudá-lo, porque ele ajudou a influenciar na mudança do modelo da petroquímica no Brasil. Olha, se perguntarem lá ao pessoal da família Triunfo como é que o Renan atuou, eles contam essa história, hein? Piperno, essa história não vai acabar bem se for contada, não.
Para a gente fechar esse nosso giro pelo Nordeste.
Eu acho o Renan uma maçã podre. A polícia falou isso aqui zilhões de vezes. Agora, também não vamos ignorar o fato de que o ex-chefe do Renan, um sujeito chamado Fernando Collor de Mello, era o preposto bolsonarista em Alagoas, o candidato do bolsonarismo em Alagoas.
Muito bem, vamos sair do Nordeste um pouco, Constantino, falar do Rio Grande do Sul, porque essa é uma outra disputa bem apertada. Segundo as pesquisas, praticamente aí 51-49, 52-48 para o Onyx Lorenzoni disputando com o Eduardo Leite. O que você acha dessa disputa?
Vou comentar, mas antes só falar que qualquer um que fala que alguém é uma maçã podre perto do Lula... Está tentando defender a maçã mais podre de todas, né? É, vamos lá, circulou muito, ontem principalmente, um vídeo do Eduardo Leite que muita gente achou que era atual e divulgou. E ele está explicando ali o seguinte: eu, por coerência, jamais poderia votar no PT, PT destruiu o Brasil, é uma máquina de roubalheira, aquilo tudo que o Fernando Henrique sabia, que o Alckmin sabia, que o Marcelo Madureira sabia e que todo mundo parece ter esquecido de propósito, né, para poder aderir à quadrilha. Então, naquele vídeo havia coerência. E ele agora não está se manifestando, né? E não vai defender voto em Bolsonaro, acho pouquíssimo provável. Até porque o Bolsonaro já tem um candidato na corrida, que é o Onyx Lorenzoni, que tem uma pegada muito mais coerente, liberal. Há muito tempo eu conheço o Onyx na luta liberal do Brasil e ele tem coerência nisso, né? E é bolsonarista, apoiado pelo presidente e é o favorito. Então o Leite está numa sinuca de bico aqui. Ele não vai declarar voto no Lula e achar que vai ganhar alguma coisa com isso, a não ser uma destruição total da sua reputação, que é o que está acontecendo com todos esses, Armínio, Helena Landau e companhia, e não vai fazer virar o jogo lá. Então, assim, a princípio, Paulo, o Onyx é o favorito com o apoio do presidente, tem aquela maldição, né, que não é reeleito governador no Rio Grande do Sul, né, então isso também joga contra o Leite, que quis abandonar o posto para a corrida presidencial, que foi mordido pela mosca azul, a turma do mercado, alguns ali talvez de veículo de comunicação, o convenceram que ele tinha chance mesmo, né? Traiu até o Dória, teve uma disputa interna, uma coisa bem ruim ali no PSDB, né? E aí depois voltou. Então, tudo leva a crer que o Eduardo Leite realmente vai se desgastar muito nessa eleição e não vai ter chance de virar, não.
Serrão, nesse caso específico do Rio Grande do Sul, eu peguei a última pesquisa que saiu, que foi do Instituto Real Time Big Data. Temos 51 Onyx, 49 Eduardo Leite, temos 9 brancos e nulos e 12% de indecisos. É um número alto para segundo turno.
Número alto, e agora esse resultado mostra que nessa eleição do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite bateu todos os recordes de raciocínio com o intestino do ponto de vista estratégico. Ele não deveria ter aberto mão da sua candidatura à própria sucessão, à reeleição. Mas a mosca azul mordeu, picou demais o candidato e ele acabou sendo aí, pensou que valeria mais a pena tentar a aventura presidencial. Se deu mal, tentou voltar atrás sendo candidato ao governo, e agora está pagando caro pelo erro de estratégia banal que ele cometeu. É isso.
Piperno, e teve um debate hoje entre Onyx e Eduardo Leite e uma cena bem inusitada, que é justamente o Onyx negando o aperto de mão ao candidato do PSDB.
Está lá no Zero Hora também, está nessa minha ronda para os jornais.
Está repercutindo bastante essa foto.
Sim. Algo mal educado aí. Mas há uma explicação para o fato dessa montanha de eleitores indecisos. O PT quase praticamente empatou com o Eduardo Leite no primeiro turno e o PT gaúcho ainda não se decidiu apoiar, a não ser algumas figuras isoladamente, como o Tarso Genro. Aliás, vamos esclarecer algumas coisas aqui. Na semana passada foi dito aqui, inclusive, que o Eduardo Leite já tinha apoiado Lula, o que eu disse naquele dia que não era verdade. Então, não há esse apoio. O Eduardo Leite não declarou apoio a nenhum presidenciável.
Não tem como apoiar.
Não tem como. Até porque o Constantino falou de um vídeo, ele tem, de fato, não sei se
é...
Esse foi o vídeo que o Constantino mencionou, mas há aquele célebre vídeo em 2018 em que ele declara explicitamente voto do presidente Bolsonaro no segundo turno. Não sei se tem alguém usando isso de volta.
E ele diz também nesse vídeo que gaúcho não perdoa quem fica sem se posicionar.
Esse vídeo é fantástico.
Exatamente.
É.
E agora, pois é, agora ele não sabe o que fazer, até porque o candidato do presidente Bolsonaro é outro. Então, é sim uma campanha complicada, ele não tem esse respaldo de mais ninguém, está correndo sozinho, aparentemente reagiu um pouquinho nas pesquisas a ponto de chegar perto. Mas é claro que o Onyx Lorenzoni é favorito. Agora, deu uma declaração desastrada, preconceituosa ontem, dizendo que o Rio Grande do Sul agora vai ter um governador e uma primeira-dama de verdade fazendo aí, deixando no ar possíveis insinuações exploradas pela campanha do candidato Eduardo Leite, que, como disse Serrão, do ponto de vista político, é o desastre da temporada.
Desastre.
Porque largou o governo para tentar a presidência, aí ele volta para tentar o governo. O Onyx hoje disse que, inclusive, ele foi um candidato que traiu o eleitor gaúcho. Eu, no lugar dele, diria a mesma coisa. O Eduardo Leite chamou o Onyx de Rolando Lero, porque não consegue arrancar grandes respostas dele. O fato é que foi um debate animado.
Cris, por favor.
É complicado ali, porque a gente precisa lembrar, até abrir a página do TSE aqui na apuração final do Rio Grande do Sul, a gente precisa lembrar dos percentuais aqui, né? O Onyx teve 37,5% dos votos, Eduardo Leite 26,8%, então tem uma diferença aqui de mais de 10 pontos, né, entre um e outro. E o terceiro colocado foi o candidato do PT, que teve quase 27% dos votos. Eu, sinceramente, acho muito difícil que os eleitores do PT, pelo menos aqueles bem convictos, votem no candidato do presidente Bolsonaro. Mas será que iriam para Eduardo Leite, depois de tudo que aconteceu no primeiro turno, depois de tudo que eles viveram no governo Eduardo Leite? Então, realmente, Eduardo Leite está sozinho. E aí vamos lembrar, né, que ele tentou ser uma alternativa dentro do próprio PSDB a João Dória e uma alternativa àquela ala do PSDB que defenestrou João Dória, que deixou João Dória de lado, porque João Dória foi um traidor incorrigível ali. Ele foi traidor dos paulistanos quando ele foi eleito prefeito e largou o mandato no meio para concorrer a governador. Depois disse que jamais faria isso e voltou a fazer como governador para tentar ser presidente. Mas antes disso, ele traiu o presidente Bolsonaro, porque ele foi eleito governador no na famosa campanha Bolsodória e depois deu as costas, junto com Joyce Hasse.
Mas poxa vida, Cris, o Piperno me jurava que ele era o pai da vacina. Isso não teve nenhum dividendo político eleitoral?
Não, e veja, e dentro do PSDB, a ala que estava achando que o PSDB ainda tinha alguma chance, ficou com o Eduardo Leite. Aí veja, o PSDB agora está com Lula, Fernando Henrique abraçado, juntinho e misturado. Então, assim, aquele teatro das tesouras está escancarado e os PSDBistas, coitados, completamente à deriva, sem saber o que será desse partido, se é que vai sobreviver. Então, é bem complicada a situação do Eduardo Leite. E aí ele fez exatamente o que Dória fez em São Paulo, ele fez no Rio Grande do Sul, ele abandonou o governo para tentar ser candidato a presidente. E aí não foi, né? E aí ele decide de novo que ele quer o governo. Então, o que ele quer, afinal? O que ele quer, afinal? Eu acho que o eleitor gaúcho não conseguiu entender ainda.
Agora não adianta chorar sobre o leite derramado, né?
Muito bem. Piperno, você está querendo responder, né? Mas você vai responder daqui a pouquinho, porque eu vou para um rápido intervalo comercial. Não sai daí, a discussão continua aqui na Jovem Pan com a sua companhia. São 5 horas e 51 minutos.
Jovem Pan. A maior competição esportiva do ano. A primeira realizada no Oriente Médio. A premiação mais alta da história das Copas. A primeira com 3 mulheres árbitras. O menor país a receber uma Copa do Mundo. A última com formato de 32 seleções. Uma Copa única. E a cobertura incomparável da melhor equipe esportiva do rádio brasileiro. Copa do Mundo Qatar 2022.
Duque de Brigo, briga pela partida, para sobrou na boca do gol. Olha aí, toca pela zica e bateu de esquerda, parece!
Escute as narrações da Copa 2022 pelo rádio e no aplicativo Panflix.
Oferecimento Loja 100, 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet, vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio Mage, Volkswagen Caminhões e Ônibus, seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. Cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. E Uniaselv, EAD semipresencial com encontros semanais virtuais ou no polo.
Vote 10, vamos movimentar a economia do estado com obras, principalmente terminando as que estão paradas. Criar crédito para o microempreendedor, para o pequeno produtor rural e reduzir a carga tributária. Qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Parece muito, não é não. Eu sei como fazer e fazer com o que tem.
Fala, Bolsonaro.
Tô fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10.
Tarcísio é 10, meu governador. Tarcísio me leva.
Esporte 10.
Uma ligação São Paulo, pode mais.
A Caoa Chery abre as portas do maravilhoso mundo da tecnologia híbrida a todos os clientes da Caoa. Nas condições imperdíveis oferecidas pela D21 Caoa Chery, seu usado das marcas Hyundai, Subaru, Ford ou Caoa Chery vale 100% da tabela Fipe na troca pelo Tiggo 5X ou Tiggo 7 híbridos. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Que isso?
Tarcísio. Quer experimentar?
Mas o que que tem aí?
É água com açúcar misturada com bastante Crivella, Costa Neto e um extrato rachadinho de filhotes de Bolsonaro com deputado que xinga o Papa.
Tem Eduardo Cunha, não tem?
Tá bem escondidinho lá no fundo, mas tem. Experimenta, bobo.
Eu, hein? Cruz credo. Bah.
É essa mistura que Bolsonaro quer enfiar goela abaixo de São Paulo. Você vai engolir? Bolsonaro e Tarcísio? Aqui não.
Coligação Juntos por São Paulo. Federação, PT, PCdoB e PV. PSB, PSOL, Rede, Agir.
Agora, no site da Nil, você encontra cursos de inglês, matemática, programação de jogos, todos eles bem pensados e desenvolvidos para auxiliar no crescimento das suas crianças, estimulando a melhoria do raciocínio, da lógica e o surgimento de novas habilidades. Sem contar que as crianças vão poder aprender tudo isso enquanto elas se divertem. Para você aproveitar essa promoção é muito simples. Acesse agora mesmo nilcursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o desconto de 50% nos cursos Kids. Mas olha, corre porque é por pouquíssimo tempo. Aproveita também e segue a Nil Cursos nas redes sociais com @nilcursos para que você não perca nenhuma novidade. É a Nil Cursos pensando no futuro dos seus filhos. Vamos dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete, Edu. Coloca na tela aí para mim, por favor. jovempan.com.br. Hoje nós perguntamos se você acha que a eleição presidencial está definida a favor de Lula, como prega o soberbo Piperno. 84,74% acha que não e 15,22% acha que sim. Mais de 3.300 participantes. Corre lá, dá a sua opinião. Se você não estiver nos assistindo ao vivo, aqui a sua opinião vale e vale muito. Estamos subindo os números. Piperno, antes do intervalo comercial, você foi provocado pelo Constantino. Eu senti que você abriu o paletó. Quando você faz isso de sexta-feira é porque vem alguma coisa por aí. Fica à vontade.
Nem vou levar a sério a provocação do Constantino, é só mais uma para conta. Não vai mudar nada isso. Irrelevante. Eu queria exatamente abordar um outro tema nesse finalzinho de programa que eu acho muito mais importante, que é o fato de que o segundo turno, a eleição do dia 30 de outubro, ela vai ocorrer na sequência de um feriado para algumas categorias. Olha o dia lá do servidor público. E aí, por exemplo, a governadora do Ceará, a governadora Isolda, já antecipou o feriado para hoje. Então, fica de alerta, fica como alerta para alguns estados que poderiam repetir essa medida, porque senão, com o feriado na sexta-feira, é evidente que muita gente não vai resistir à tentação de emendar esse feriado.
Então, muito é servidor público.
Que uns
muita gente vermelha, servidor público.
Muito servidor público.
Pois é, tem muitos servidores.
Piperno, você usou o finalzinho do programa na sexta-feira para isso, sendo que o Moraes impediu a investigação dos institutos de pesquisa.
É a coisa medida, mais importante. Essa medida. Olha, é uma excrescência. É uma excrescência.
Eu não sei por que o TSE não decreta logo que é ilegal criticar Lula, o seu ladrão favorito. E se alguém tinha dúvida de que há um cartel desses institutos aí para manipular a eleição, agora acho que
vai investigar o Brasbart, que deu 14% de vantagem.
Investiga todos. Ah, não vai, tem que investigar todos. Obviamente que tem que investigar todos. A gente não pode defender outra coisa aqui, Piperno.
Não, mas tinha três só.
Olha, eu no Dia Mundial dos Carecas, cada vez eu me convenço mais que quem manda no Brasil de verdade é Alexandre de Moraes.
Isso a gente sabe, Serrão. Tem que só saber como é que reverte isso.
Consta, quer falar? Tem 30 segundos ainda, por
30
favor.
30 segundos? Bom, vamos lá, né? Primeiro lugar, é um absurdo o grau de arbítrio e de poder imperial desse sujeito. E número dois, a mídia é podre. Miriam Leitão, comunista eterna, né? Disse que o Alexandre de Moraes está salvando o país do abuso de poder do Bolsonaro. Olha, é o grau de inversão do mundo bizarro do super-homem.
Tudo bem. Cris, por favor, bem curtinho.
É lembrar aos servidores públicos, especialmente aos mineiros, que podemos sim e devemos votar com as nossas consciências e não conforme essa cabeça suprema, sem cabelo e aparentemente bastante vermelha, embora esteja disfarçada.
Piperno, um tweet.
Eu queria dizer só uma coisa. O presidente do CAD, que foi o sócio nessa ação, que é uma excrescência, é chamado pelo Ciro Nogueira, presidente do PP, de meu menino.
Serrão, para fechar.
A ação do CAD pode ser até uma excrescência, mas pior que essa excrescência é uma interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo. É indevida.
Muito bem, gente, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela gigantesca audiência, não apenas hoje, mas durante toda a semana. Na segunda-feira a gente está de volta às 5 horas da tarde, ao vivo aqui com o nosso 3 em 1, com o Rodrigo Constantino, Fábio Piperno, Cristina Grêmio, Jorge Serrão, comigo Paulo Matias e principalmente com cada um de vocês. Muito obrigado, ótimo final de semana e até segunda.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.